Bem-vindos ao Grupo Marcos. Você está no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 678. O trabalho e as necessidades. Vamos lá. A partir de hoje, nós vamos começar a usar a nossa tradução, tá certo? E você vai ver o texto com destaque para quem está vendo, né, o texto escrito no site do que a gente está trabalhando aqui no programa. Mas, se você só está ouvindo, não vai ter problema nenhum. É apenas um aviso. Qual a pergunta que Kardec vai fazer aos espíritos em relação ao tipo de trabalho? Tá certo? A gente já estudou a importância do trabalho, a gente já entendeu que tudo trabalha na natureza, inclusive os animais, inclusive os peixes, inclusive os animais minúsculos e etc, etc. Certo? Claro, cada espécie vai ter o seu tipo de trabalho. Isso já foi estudado. Agora, Kardec vai falar dos diferentes tipos ou naturezas de trabalho em relação a nós, seres humanos. Pensando na escala espírita, pensando nos diferentes tipos de mundo. A resposta vai caminhar por aí. Vamos primeiro à pergunta. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está submetido à mesma necessidade do trabalho? Então, a pergunta é a seguinte: ok, eu estou aqui na Terra, já sei que eu estou no mundo inferior, não resta dúvida, a matéria é grosseira, o trabalho é grosseiro. Quando eu evoluir? Ou quando a Terra evoluir e eu puder ficar aqui. Enfim, quando eu puder habitar um mundo mais evoluído. O tipo de trabalho é o mesmo? Quando eu falo tipo de trabalho, ou natureza do trabalho, que é o termo que os espíritos usam aqui na resposta, é o seguinte: trabalho pesado, é um trabalho leve, é um trabalho mais intelectual? Que tipo de trabalho? Que natureza de trabalho é? Resposta. A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Certo? A natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, tanto menos o trabalho é material. Então, a primeira parte, eu dividi em duas partes. A primeira parte da resposta é a seguinte. Ora, se a sua necessidade é mais material, é mais grosseira, mais grosseiro é a necessidade do trabalho. Então, o que ele está dizendo é: quanto mais evoluído o mundo, menos grosseiro são as necessidades, menos grosseiro é o trabalho. Vou pegar alguns exemplos extremos. Para a gente entender de forma didática, para facilitar a compreensão. Vamos lá. O espírito desencarna. Ou o espírito vive num mundo muito evoluído. Como se dá a alimentação dele? A alimentação dele se dará de forma natural pela assimilação energética. São fluidos. Ele se alimenta orando, ele se alimenta elevando o pensamento, ele se alimenta interagindo com o seu meio, com o universo. Ele se alimenta respirando. Nós também, mas no mundo superior isso basta. Não precisa de arroz, não precisa de feijão, não precisa de carne, não precisa de carne de gado, não precisa de carne de frango. Não precisa de vitamina, não precisa de nada. Resultado: todos esses esforços indispensáveis para nós na Terra, relativos à produção de alimento, não fazem sentido. Então, todo esse conjunto de atividades mais braçais, ou não, mas enfim, todo o investimento nisso, não faz mais sentido. Então, nesses mundos, esse tipo de trabalho simplesmente não vai existir, você não vai precisar plantar. Tá certo? É isso que os espíritos estão dizendo aqui. Porque as ah, mas então não vai fazer nada? Porque assim, não precisa, né? Você come respirando, então vai passar o dia deitado. Aí é que tá, não. Nós, olha que interessante como a grosseria do mundo tem a ver com a grosseria da nossa psicologia. Na Terra, muitos de nós não trabalharíamos se a gente já tivesse comida. Não, já tenho o que comer, já tenho uma casa para morar, acabou-se. Vou ficar deitado. Por isso, nós somos mobilizados a agir por causa das nossas necessidades grosseiras. Nos mundos evoluídos, os espíritos já aprenderam que existem necessidades emocionais profundas, necessidades de conhecimento profundo. Então, ele pode se alimentar pela respiração e ele não vai parar, porque ele tem outros interesses. Quer dizer, o espírito superior, ele já desenvolveu o interesse que está além da satisfação material. Então, como ele não precisa ter a necessidade material para agir, para fazer algo, Deus supre. Ah, por que que Deus não supre a nossa? Porque se ele suprir, a gente para. E aí a gente não cresce e não conquista uma felicidade superior. Entendeu a lógica? Então vamos lá. Agora vamos para a segunda parte, que é muito que tem a ver com o que eu falei. Olha como os espíritos estão atentos à nossa realidade aqui da Terra. A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, tanto menos o trabalho é material. Mas não acredite que, por isso, o homem permanece inativo e inútil. Não acredite nisso. Por quê? O que os espíritos estão dizendo é algo muito curioso. Assim, não projete, não imagine que nos mundos superiores eles pensam iguais a vocês, espíritos inferiores. Eles estão dizendo isso de uma forma educada. Porque na Terra, boa parte da população, se tiver casa e comida, não vai trabalhar. Então você imaginar, então no mundo superior todo mundo vive bem, todo mundo se alimenta bem, todo mundo mora bem, então lá ninguém trabalha. Os espíritos estão dizendo, não é assim. Porque a psicologia do espírito superior é diferente da do espírito inferior. O que eles estão dizendo é isso. Aí eles vão ser bem assertivos. Por isso o homem, não acredite que por isso o homem permanece inativo e inútil. Dois pontos. A ociosidade, quer dizer, aquilo que vocês acham que é o paraíso, aquilo que vocês sonham ter, seria um suplício ao invés de ser um benefício. Em outras palavras, vocês acharem que vão ser felizes quando vocês tiverem todas as necessidades materiais atendidas e não precisar, como se diz, pregar um prego numa barra de sabão? Isso é uma ilusão. Isso é uma mentira, isso é uma visão errada. Isso não acontece de fato. Isso é apenas uma ilusão de espírito inferior. É isso que eles estão dizendo aqui para nós. Então a gente vai refletir agora sobre esses dois aspectos que nós destacamos muito rapidamente. Vamos lá. Primeiro, a natureza é relativa às necessidades. Para quem quiser refletir mais sobre isso, busque na Revista Espírita e também na codificação o diálogo de Kardec com espíritos que vivem em mundos superiores. Kardec vai explorar isso daqui fazendo entrevista, porque aqui no Livro dos Espíritos ele mostra a síntese. Depois ele vai investigar e vai mostrar isso em forma de diálogo, porque não caberia aqui, senão. O Livro dos Espíritos seria toda a obra de Kardec. Então, é um ponto que ele vai desenvolver. O outro ponto, e aí a gente já vai entender o seguinte: a origem da codificação é a Bíblia, né? Como São Luís ensina numa questão lá na frente, 1010, 1011, ou 1010A, 1010A ou 1011, porque teve um problemazinho de numeração, em que São Luís vai dizer. A doutrina espírita, ela surge, ela origina-se, ela emerge da Bíblia. Por que que eu estou dizendo isso? Porque aqui a gente tem mais uma prova disso. que a visão de trabalho dos espíritos superiores é a mesma do Cristo. Olha que legal. Por que é que eu estou dizendo isso? Vamos lá. João, Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 16 e 17. Olha a visão de trabalho do Cristo. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Olha que interessante. O que é não respeitar as regras do sábado? O sábado judeu foi criado por uma inspiração superior, não resta dúvida, para ser o dia em que todo mundo parava suas atividades regulares para dedicar-se a Deus. Isso é fantástico, fantástico. Porém, como acontece normalmente na Terra, isso foi sendo deturpado. E aí virou quase que um dia da preguiça, onde ninguém podia fazer nada. Jesus, que era o autor da inspiração do Antigo Testamento, vem corrigir essa interpretação errada. E aí ele começa a praticar uma série de atos no sábado para mostrar que a interpretação dada ao dia do Senhor, estava equivocada. Então, é uma discussão, um debate sobre a interpretação do sentido do sábado. Só que Jesus, que não era dado à conversa mole, à conversa fiada, ele não escreveu uma tese sobre isso. Ele diz: eu vou fazer aqui na frente de vocês para ver se vocês entendem. Então Jesus começou a curar, começou a fazer uma série de coisas propositalmente no sábado, para que gerasse essa reflexão. E aí os judeus, os líderes, os guardiões da tradição deturpada, infelizmente, começam a se incomodar. É algo como acontece hoje no movimento espírita. Tem a codificação, tem a instrução dos espíritos e tem a deturpação que a maioria dos dirigentes hoje fazem do espiritismo. Então, eles são os guardiões de uma tradição deturpada. Por isso que quando você mostra Kardec, incomoda. Então, Jesus começa a ser incomodado. Diz assim: não, não é para trabalhar. Olha a resposta, olha o nível da resposta do Cristo. Ele simplesmente vai dizer o seguinte: Jesus, porém, disse, dois pontos, abre aspas, meu pai sempre trabalha e eu também. O que é que Jesus está dizendo? A ociosidade seria um suplício ao invés do benefício. Mesma coisa, com um argumento mais forte, até porque é o Cristo. Cristo está dizendo assim: se vocês transformarem o sábado num dia de ociosidade, isso não vai fazer bem para ninguém. Isso não é um benefício. O sábado tem que ser usado pela inspiração central. Tudo o que eu fizer no sábado será em função de Deus. Ok, mas não é um dia de ociosidade. Então a gente começa a ver que em toda a codificação, em todo o livro dos Espíritos, o que os espíritos estão fazendo, e eles dizem isso claramente, não é uma interpretação minha, só estou fazendo a constatação do que os espíritos dizem, do que Kardec diz, que a função do espiritismo não é acrescentar nada no cristianismo. É simplesmente explicar, é simplesmente desenvolver. Palavra de Kardec. Tá certo? Você não concorda, aí você manda um e-mail para ele e aguarda a resposta. Por que isso é importante? Porque é fundamental a gente constatar que nesse momento histórico, no século XIX, para o século XX e para o século XXI, é mais fácil as pessoas entenderem a ociosidade seria um suplício ao invés de um benefício, do que elas lerem no Evangelho de João: meu pai sempre trabalha, eu também trabalho. Então, é uma ajuda para entender. O Espiritismo, ele é essencialmente uma ajuda para nós entendermos melhor o Novo Testamento. É isso que Kardec coloca. E a partir desse entendimento melhor, a gente poder desenvolver, né? Quem entende melhor uma coisa está apto a desenvolver essa compreensão. Basicamente isso. Espero que tenha sido útil, espero que tenha ajudado. Vamos para a nossa segunda parte. Querido filho ou querida filha, que cada um de vocês tenha a convicção, a certeza que o codificador é o missionário que vem dizer de forma clara e objetiva: o Cristo vos ama. O Cristo me mandou para dizer: sua doutrina é o caminho do crescimento espiritual para você. E ela te é ofertada por mim, que simplesmente obedeço às ordens do Mestre. Entendamos, filho, o Espiritismo não está no mundo para ser uma seita, para disputar isso ou aquilo, cargos e projeções sociais. O sentido do Espiritismo não é gerar fama e lucro para alguns, para gerar líderes sectários e adébitos fanáticos. Não precisamos disso. Esse tipo de aberração já tem quantidade suficiente no mundo. Não sejamos nós aqueles que portam uma luz mais poderosa e ainda assim permanecem na loucura. Não, filhos, não façamos assim. Por que não entender as palavras simples e diretas do Mestre, de forma tão sabiamente explicadas por Allan Kardec? Tão mais fácil ficar com as simples e profundas verdades do Evangelho explicadas por esse amigo da humanidade, Allan Kardec. Não é tão mais fácil entender que há uma relação entre a tua qualidade espiritual e a qualidade do ambiente que te cerca. Não é tão mais fácil entender que o trabalho é o caminho de conquista do amor, que Deus, que nos ama, cria um sistema absolutamente amoroso para que possamos, enfrentando as dificuldades necessárias, tornarmos-nos plenamente felizes. Este é o intuito de Allan Kardec: que cada um aprenda a amar de forma lúcida e corajosa, de forma profunda e tranquila. Kardec é aquele que desde a adolescência sonha com um mundo estruturado pela fraternidade, por relações humanas pautadas pelo amor. Por isso, lembremos-nos, em período tão próximo de seu nascimento no mundo, que esse espírito nasceu com uma missão. Não veio ao mundo à toa. Não veio ao mundo instituir mais um grupo de poder mobilizado pelas paixões inferiores. Não veio ao mundo propor uma reforma externa. Não veio ao mundo propor a formação de um grupinho de sectários. E nem veio ao mundo com um projeto de poder destrutivo. Esse espírito veio ao mundo, filhos, para projetar naqueles que queiram com ele sintonizar o que carrega no próprio coração, a fraternidade, o respeito atento e carinhoso pelo outro, a preocupação com a tranquilidade daquele que está ao lado. Isto é Allan Kardec. É um ser que vem conquistar com o seu poder de argumentação lógica corações para construir o reino da fraternidade no mundo. Esta é a sua missão particular. É o fundamento da sua missão mais ampla, que é uma vez tendo conquistado fraternalmente os corações, eles são incentivados a dar um passo além desta conquista e entender que o Cristo é o missionário divino que vem implantar no mundo o verdadeiro reino. Eis a missão de Kardec em relação a ti. Primeiro te mostrar a essencialidade do amor ao próximo, do carinho, do respeito pela situação real do outro, pelo desejo que o outro não sofra desnecessariamente, pela busca de evitar qualquer coisa que possa magoar um coração já tão sofrido da terra, para em seguida te encaminhar para o setor mais amplo da vida. Um trabalhador na construção do reino de Deus no mundo, que o Cristo é o líder da construção. Entendamos. 3 de outubro é uma data essencial para aqueles que querem iniciar o seu aprendizado cristão com Allan Kardec, o mestre da fraternidade e do cuidado com o próximo. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.